Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Fragmentos de Filmes em Filosofia Clínica. Na nossa aula de hoje, nós veremos quatro encartes. Quatro encartes curtos, são curtas metragens, que trazem lições muito afinadas com o que temos trabalhado, com o que temos estudado. Lembrando que no semestre passado nós estudamos roteiristas, diretores, atores, fotografia, não é? História do filme, contextos historiográficos. Nós fizemos outras formas de abordagem. Neste semestre não. Neste semestre nós fazemos a apresentação pictórica e vamos direto às composições relacionadas à filosofia clínica. É o que temos feito. Hoje nós vamos ver, então, esses quatro curtos encartes e que servem de ilustração aos nossos trabalhos, tá bem? Alguns deles eu já utilizei com vocês em semana de estudos, em workshops avançados, como este primeiro. Este vocês já conhecem. É uma conversação cinematográfica, uma belíssima obra francesa, entre o pai e a filha. Vamos, aliás, talvez fosse melhor dizer da filha com o pai. Vocês entenderão o motivo da reversão da ordem. Vamos, então, vou partilhar a tela com vocês e vamos diretamente a esse primeiro encarte. Nesta primeira cena, vocês viram então o pai da menina se afastando num bote em direção ao mar aberto e partindo e deixando a menina às margens do mar. E ela corre de um lado, corre do outro, abana para esse pai. Mas o pai vai embora. O tempo passa, ela retorna para encontrar o pai naquele mesmo lugar onde o deixou. Por favor, vamos fazer alguns paralelismos dentro do que estudamos em historiografia. Quando na clínica trabalhamos pessoas que tiveram situações nas quais quem elas amavam, por qualquer razão, teve que partir e elas ficaram aguardando, ou mesmo não aguardando. Partiram e elas se lembravam sempre dessa pessoa. Observem se elas se lembram sempre dessa pessoa. E é que é muito tranquilo observarmos isso pelos registros historiográficos. A partir de várias perspectivas, ou a partir de uma perspectiva, como alguém que retorna sempre ao mesmo ponto, da mesma forma, para visitar uma mesma recordação agradável de um momento da vida. É claro que aqui podemos considerar aqueles casos em que você pergunta à pessoa, alguém pergunta a ela: sim, mas aquela sua tia que você amava, foi com ela que você aprendeu a tocar piano? Aí a pessoa desloca esse elemento. Esse deslocar para um ponto fixo, para o qual sempre a pessoa volta, para um outro ponto, a partir da pergunta que alguém fez, esse deslocar, isso faz mudar aquele ponto inicial, referencial, ou ele vai continuar fixo dentro de uma mesma perspectiva? Para algumas pessoas muda completamente isso. E a pessoa, então, ao invés de um ponto referencial, ela abre um leque de elementos que já fazem, então, tudo ser completamente diferente. Para cada caso, claro, será único, e como pesquisadores não temos as respostas prontas, precisamos ir à historiografia, precisamos ir à estrutura de pensamento da pessoa para tentarmos entender como isso se passa e o que ocorre, não é? É assim que procedemos. Nesse caso, vejam, ela volta, ela utiliza o mesmo elemento de semiose, quer dizer, a bicicleta, o mesmo local, a mesma localidade onde tudo acontece, e ela volta com as mesmas premissas, mas os autores nos apresentam aqui alguns elementos de aprofundamento muito interessantes. Vamos então a eles, vamos deixar o filme prosseguir antes de aprofundarmos as reflexões. Neste segundo segmento que vimos, observem que a menina começa a crescer. Ela não é mais uma criancinha, ela se desenvolve, ela envelhece, não é? Ela se torna, ela traz as amigas dela com ela para andar de bicicleta. E, no entanto, quando ela chega perto, de novo, do local, ela desce da bicicleta, ela observa, ela conversa. Aqui nós temos alguns elementos. A vida está encaminhando as coisas. A bicicleta é outra, as amizades são outras, as pessoas com quem ela transita pelo mesmo caminho são outras. É provável que o próprio caminho já seja outro aqui. E, no entanto, diante de tudo isso, ela para no mesmo lugar, que, claro, mesmo lugar como uma referência, e faz provavelmente o mesmo diálogo. Que diálogo ela está fazendo? Ela está olhando para aquele mar e dizendo, meu pai vai voltar a qualquer momento? Ou o diálogo que ela está fazendo é, foi aqui que meu pai partiu, nesse mar lindo, rumo a algum lugar da eternidade, eu gosto de vir aqui, porque aqui eu me alimento, aqui eu me abasteço, aqui eu me refaço, aqui eu tenho contato com ele, sempre que eu estou aqui. Então vejam, já não se trataria aqui de uma espera de um pai que não vai voltar. Se trata de uma outra coisa. O problema dessas questões assim colocadas é que se você parte de um protocolo pronto, que um manual que vai lhe dizer é assim, o pai partiu em direção ao mar e agora a moça está com o coração quebrado, etc. e tal. Se você já parte desse referencial prontinho, você anula a alteridade e perde a existência do outro. Você está olhando um boneco, um script pronto, você não está vendo a vida ali, não está interagindo com vida. Se estamos interagindo com vida, podemos ter grandes surpresas. Por vezes, o que parece ser uma cena triste, uma reminiscência, alguém que perdeu e que, portanto, precisa reencontrar para ficar feliz ou algo dessa natureza, nós, se partimos desse pressuposto, porque ela aparenta tristeza, podemos perder muito da experiência dela. Há muita alegria e muita felicidade e muita completude na tristeza. Mais até, muitas vezes, do que nós encontramos em muitas alegrias. Por vezes é na lágrima, é no agradecimento, é naquele que partiu e que relembramos as coisas bonitas, que encontramos uma felicidade, que o abraço presencial, o beijo, a presença, muitas vezes não consegue nos dar. É importante dimensionarmos isso na alma humana para entendermos os registros, mesmo porque numa menina como essa, à medida que ela vai crescendo, esses vetores podem mudar completamente. Podem, o que era uma coisa aos 10 anos, aos 16 é outra, aos 23 pode retornar como era aos 16 e assim por diante. Para alguns é assim que isso funciona. Como podemos ter então um nortear diante de tantas ventanias, acompanhando a historiografia da pessoa conforme ela se apresenta? E é o que vamos fazer, vamos ver o próximo segmento desse filme. Nesse segmento, vocês viram que ela se casa, que ela tem filhos, que ela leva os filhos até lá, antes disso ela levou o namorado até lá, ao mesmo lugar. E que agora já provavelmente as crianças cresceram, tomaram seus caminhos e ela volta ainda assim lá ao mesmo lugar. Esse lugar que simbolicamente mostra com a partida do pai para o mar, por além, e ele não retorna, deixando a bicicleta dele amparada na árvore e não retorna mais. Esse lugar é o lugar existencial simbólico que ocupa o elemento imaginário, a partir de elementos como a casa em que fomos educados, em que crescemos, nossos pais um dia faleceram, deixaram a casa, nós passamos a viver nessa casa. Pode ser a casa. Esse elemento pode ser a educação que eles nos deixaram, o modo de ser no mundo que tomamos para nós a partir das referências paternas, maternas e outras relações. Estes elementos, que são muito variáveis conforme a estruturação de pensamento da pessoa, podem sequer estar lá fora. Quando a moça volta e olha para o mar aberto e se coloca diante dele, para quem acompanha, a experiência subjetiva é estar olhando para fora. Mas esse para fora que ela olha pode ser para dentro dela. Pode ser as aprendizagens dela que deram a ela esses horizontes amplos, amplos de aprendizagens, amplos de conhecimento, amplos de ir além. Não é raro que na clínica algumas pessoas cheguem à consideração de que o melhor de que algumas pessoas deixaram a elas foi aquilo que elas descobriram a partir da ausência da pessoa. Como se determinadas pessoas preparassem um caminho, caminhassem conosco um caminho. E a partir do momento em que se afastam, para que façamos o caminho, é ali que podemos viver profundamente determinadas questões. Não é um movimento simples, não é um movimento fácil. E nessa obra que nós estamos acompanhando, o que mostra, traz provavelmente a muitos que acompanham o filme, uma nostalgia, uma tristeza, um elemento próximo à perda. Puxa, ele pegou o barco e foi para lá, por que não levou a menina? Para onde ele estava indo, por alguma razão, a maneira como ele poderia levar a menina é deixando-a à margem do oceano. Eu sei que é uma maneira esquisita, que é uma maneira que, para os nossos preceitos de época e por tudo que temos do processo educacional, cultural dos nossos dias, destoa muito, não é? Ora, como você pode levar alguém deixando alguém? Mas muitas vezes é assim que isso ocorre. É partindo que você leva pessoas com você. Estando com elas, muitas vezes não é possível viver certas coisas. Certas coisas não podem ser vividas com a presença factual do outro. Certas coisas precisam da distância deste outro, quem amemos, para podermos viver. E às vezes isso se traduz na vida, isso se traduz na morte de alguém que amamos. Ou em outros elementos, claro. Lembrem que não necessariamente esse afastamento precisa ser físico, conforme o filme mostra. Esse físico é uma das formas que o filme, claro, coloca na sua temática. Vamos então ver o final da obra, que é bastante interessante e que destoa de toda a construção até aqui. Vimos o final, então, do filme de Michel Doudou, no qual a menina, então, já com uma idade muito avançada, retorna e pela primeira vez ela consegue entrar no mar, caminhar sobre o mar. O mar que estava seco, encontrar o bote que o pai deixou e encontrar o próprio pai. Muito bonito o elemento de encerramento que mostra a possibilidade do reencontro. Possibilidade do reencontro com uma nova partida. Uma nova partida ocasiona um reencontro. São muitas as formas como a vida e a morte, elas são interpretadas, encenadas, constituídas, sendo que a alma humana conversa com isso de muitos modos, de muitas maneiras. Nos guiarmos por aqueles parâmetros prontos, então a pessoa professa determinada religiosidade, foi educada dentro de certos preceitos assim, então isso quer dizer que ela terá determinada visão e enfoque. Não sei se isso é em alguns casos importantes, um registro seguro. Acho que as outras coordenadas precisam participar para termos maiores elementos e compreendermos essa dimensão. Quando vocês estudam semiose, que uma pessoa utiliza para se expressar, aí lá na plataforma de ensino diz, o violinista está tocando, então a maneira como ele usa para se expressar é o violino. E a maior parte dos alunos marca isso como correto. E não temos como dizer que isso é correto. O fato de um padre rezar 5 missas num dia, o fato de um violinista tocar 5 fugas de Bach num dia, o fato de um professor de matemática repetir aquelas fórmulas matemáticas 10 vezes no quadro para 10 turmas diferentes, da mesma maneira, não quer dizer que ele goste de matemática, não quer dizer que ele use a matemática para se expressar, como também não é assim para o sacerdote e também não é assim para o músico. Aquilo que uma pessoa usa para se expressar, de fato, pode ser algo bastante pequeno, remoto na alma dessa pessoa, e não o dado de semiose mais frequente, que aparentemente é aquele que determina. Então os cuidados sempre são importantes nessas questões. Antes de prosseguir para o segundo dos 4 videozinhos que veremos hoje, vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre o que vimos até aqui. Vamos então agora a um segundo videozinho com vários aprofundamentos. Eu mencionei há pouco as questões em torno da vida, em torno da morte, em torno da existência. Esse videozinho que vem agora, ele traz uma sutil, muito delicada mensagem, na forma de uma parábola. Em muitos lugares, desde a Bíblia até livros de terapeutas humanistas, como Rogers e outros, vocês encontram frequentemente aquela esperança de que as nossas coisas mais brutas, as nossas coisas mais rudes, em algum momento possam dialogar com aquilo que é sublime em nós, com aquilo que é frágil, com aquilo que pede a singeleza e o cuidado de uma pétala. São muitos os exemplos. São em muitos lugares, em histórias para as crianças, vocês encontram muitas dessas passagens, o príncipe, a princesa, as dificuldades. E, em geral, essas leituras são feitas sempre com alguém que é bom, que tem bons princípios, que tem elementos morais e éticos de uma época que se traduzem por aquilo que há de mais louvável, em relação a algo que é muito ruim, até que esse algo que é muito ruim se apazigua de alguma coisa, de alguma forma, mas ambos estão em lugares distantes. Geralmente nos identificamos com esses que são os bons, que são os que trazem as melhores cuidados de alma, e o mal está lá longe, não é? Cada vez mais, um grupo importante de pessoas, um número importante de pessoas compreende que em muitos casos, incontáveis casos, esse bom e esse mal não estão lá fora. Estão em uma única e mesma pessoa que faz leituras, que faz diálogos internos, que faz construções temáticas dentro de suas estruturações. Vamos ver esta crônica, que é muito bonita, e depois nós vamos aprofundar isso, que apenas a linha veio aqui. Neste primeiro segmento dessa obra, A Raposa e o Rato, fica muito bem caracterizado, né? A divergência, o afastamento, a luta pela sobrevivência, a discordância não é? E a incompatibilidade de uma convivência em bases que na nossa época diríamos amistosa, harmoniosa. Aliás, é de se perguntar como poderia ser possível, não é? Não há aqui um bom, um mal, um certo e um errado, vocês estão vendo. A raposa precisa sobreviver, não é? Está caçando, é o que ela faz, na neve, há pouca comida. Um camundongo para ela é uma belíssima refeição. Vai mantê-la por um dia todo, talvez. O camundongo, por sua vez, também está lutando para viver. Também tem suas coisas a tratar. Tem, em algum lugar ele tem a toca dele, a casa dele, os filhinhos dele. Tem a vida dele. Eles se encontram e aí começa a famosa fratura existencial da nossa época, que é lida como fratura. Ainda não há como se observar uma relação como essa e compreender de uma outra forma, que talvez em dias próximos possa ser de outra maneira catalogada. Bem, mas como eu disse no início, você olha uma cena dessa e diz, bom, está acontecendo lá fora. É uma luta aparente entre o bem e o mal, pobre do ratinho. Tomara que a raposa não consiga abocanhar o ratinho. A leitura usual é essa. É a leitura da fratura, é a leitura daquilo que vocês estudam lá nos procedimentos clínicos, nos elementos submodais, divisão. Não é? Quer dizer, há um balizamento ocorrendo. Bem, como é possível a conciliação? Como é possível uma relação dessa em outras bases? Quando for esse o caminho? Nem sempre será. Às vezes o caminho é o afastamento, às vezes o caminho é de fato a captura, né? Dependendo, são tantas coordenadas, não é, que se envolvem nisso. Não é apenas a cena que observamos. Há todo um elemento, o elemento da natureza, da estação do ano. Aparecem as corujas, que são predadores formidáveis, não é? E que adoram também a captura de um rato. Nessa ambientação toda, como é possível você se deparar com páginas de alguns livros que dizem que em um dado momento será possível que criaturas assim convivam em paz e bem? Observem seus corações, suas almas, suas mentes, como vocês funcionam, como tem sido a vida cotidiana. Para alguns, a vida cotidiana é esse cabo de força que vocês estão vendo aí. Quando o coração se acalma, a mente vai lá nos termos agendados do intelecto, sexto tópico estrutural, e puxam um volume, um maço de folhas, cheio de preocupação, e diz para a pessoa, está aqui, ó, que história é essa do coração descansar? E o coração, coitado, entra em sobressalto de novo. Por vezes é a mente exausta, cansada, de só andar pelos porões, de só investigar coisas tristes, de só estar preocupada, sempre preocupada, a preocupação pela preocupação. Já não precisa de um outro motivo, ela mesma se realimenta. Então, o coração, vendo que a mente está adormecendo, cansada, exausta, vai lá e diz, ah, é? Vou lhe dar um motivo para você se preocupar ainda mais. E sobressaltado, mostra, traz à tona uma mágoa, um rancor, uma dor. E a mente, então, pensa em retaliações e começa a correria e começam os elementos de novo. E olha isso, eu ilustrei isso com dois tópicos. Vocês sabem que isso obedece a complexidades muito maiores que essas. Mas vamos acompanhar. Temos algumas páginas bem interessantes nessa ilustração que estamos acompanhando. Os diretores, vocês viram, são vários, apresentam uma alternativa de conciliação. A alternativa que eles apresentam é quando a base categorial, o ambiente, ameaçar, os elementos envolvidos naquela divisão, de tal modo que eles possam colaborar entre eles, e com essa colaboração que eles possam ir além da dificuldade que se apresenta, eis o termo de conciliação. Evidentemente não é o único, não é? E nós vemos isso de muitas formas. Mas, para que vocês observem bem de perto isso no cotidiano, vários terapeutas, por exemplo, Viktor Frankl, quando trabalhou nos campos de concentração, uma das coisas que ele observou é que pessoas que antes, às vezes, queriam morrer, falavam em depressão e suicídio, outros falavam que não tinha sentido a vida, outros falavam que tinham problemas somáticos, muitos desses, simplesmente presos no campo de concentração, e aí sim, com a morte iminente, muitos abandonavam completamente o padrão de somatização, muitos deixavam completamente aquele desespero de querer se matar, tirar a própria vida e outras coisas. Claro que, estranhamente, mas de maneira compreensível, outros que nunca pensaram nisso, exatamente ali dentro foram pensar e considerar. Mas observem que, por vezes, isso que nós vimos ilustrado aqui, quando acontece na vida, faz com que determinadas pessoas apaziguem suas divisões, suas fraturas internas, elaborando um discurso de conciliação entre tópicos estruturais, possibilitando a elas elementos e forças surpreendentes. Quando fizemos a viagem de estudos a Israel, em duas ocasiões, quando fomos àquela especialização à Universidade Hebraica, alguns de vocês estavam presentes e lembram, houve a visita ao Museu do Holocausto, que é uma coisa tremenda, né? Em Jerusalém. E lá no museu, entre os depoimentos, vocês encontram várias ilustrações sobre isso que estamos vendo agora aqui. Alguns viram, né? Eu deixei que o grupo entrasse e fiquei lá na cafeteria tomando um café, porque aquilo não me faz nenhum bem, nem remotamente não faz. Mas os colegas que foram voltaram com os relatos, dizendo, professor, que interessante, olha isso, aquilo. Pois vários daqueles relatos mostram esse elemento que nós vimos aqui no filme. Pessoas que às vezes passaram a vida em se degladiando com elas mesmas, com angústias formidáveis, fabricadas incessantemente delas com elas mesmas, e precisando às vezes eleger elementos externos, pessoas, coisas, situações, como o veículo, como justificativa para essas angústias, para esses medos, que em boa parte dos casos, mas claro, não sempre, partiram da própria pessoa. Essa foi a segunda ilustração que vimos. Antes de ir à terceira, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar observações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Este terceiro filme que vamos ver agora, ele mostra uma variação dos temas que estamos tratando. Uma variação que mexe com os elementos psicologistas, com as engrenagens, que mostra os bastidores. Mais ou menos seria como se nós pudéssemos recuar passos e entrar lá na cabeça da raposa, lá na cabeça do ratinho, para entender o que está rodando ali, qual é o tipo de software que eles estão utilizando ali para compreender e identificar coisas. De certa maneira, mas há outros desenvolvimentos, isso que veremos agora faz mostrar, tá bem? Vou então partilhar a tela com vocês. Como observaram no início desse filmezinho, primeiro o diretor nos mostra univocamente o que se passa. A pessoa chega numa fonte, larga a moeda, faz um pedido, o pedido é processado, é atendido, ele queria determinada coisa, isso acontece. A fonte, né, e os desejos humanos, o trabalho que você faz de lançar a moeda à fonte e o retorno que a moeda faz, todo o nosso processo mecânico que vai, que faz combinar nossas volições com os mecanismos de recebimento, de reciprocidade, de comunicação. Então, o diretor nos mostra logo adiante que um casal vai até a fonte e joga moeda, mas o que eles estão pedindo agora é um elemento de outra ordem. Um dado volitivo ligado à emoção, ao amor, a outros elementos. E o que acontece então, por alguma razão, a parte mecânica funcionou bem, mas a outra parte, a parte do sonho, a parte do desejo, a parte que não pertence mais ao aspecto mecânico, por alguma razão, não retornou. E então, os jovens se afastaram tristes e frustrados, desanimados com aquilo. Uma das alegorias da nossa sociedade, na nossa época, não é? Você trabalha, você constrói, você faz porque você quer ter paz, você quer ter segurança, você quer ter amor com a sua família, com seus amigos, etc. Só que às vezes você trabalha, faz, joga moeda, como eles fizeram ali, e não é isso que você obtém. É um outro elemento. Nesses contrastes, nesses elementos, nessas variações, claro, alguns se afastam amargurados, quebrados, outros não. Outros atiram de novo a moeda para ver se conseguem o resultado. Outros vão verificar o que houve, que uma coisa não levou à outra. Outros se contentam e acham que isso é uma parte da existência, mas não toda ela. Aí começam a surgir as variações. Vamos verificar o que ocorre com esse casal, porque esse filme traz uma variável muito, muito interessante aqui para os nossos estudos. Vimos então, na segunda parte, a variável que eu falei a vocês. Observem, é natural, por uma sociedade pragmática, mecanicista, pós-industrial como a nossa, muito, muito natural, que a pessoa se frustre e abandone e resolva que as coisas não funcionam realmente, conforme aquela primeira parte que nós vimos. É o usual, e vocês trabalham em clínica, e é o que vocês veem. A pessoa lançou a moeda, fez o trabalho mecânico, fez tudo, trabalhou, estudou, se formou, lutou por aquilo, mas não obteve a paz de espírito, não obteve a felicidade, não conseguiu isso com religião, filosofia clínica, psiquiatria, remédio, meditação. Ela disse, puxa, não, realmente não tem jeito e tal. Mas tal pessoa não se dá conta de que a malha intelectiva, aquilo que está, que vocês viram representado no, na segunda parte, o elemento interno, aqueles elementos constitutivos da estruturação de pensamento e tudo mais, eles estão trabalhando. Não trabalham da maneira como você empilha tijolos, argamassa, cimento, vidro. Não, não é assim que isso funciona. Trabalham de outras maneiras. Trabalham por intuições, por aproximações, por coincidências, por elementos que se abrem, às vezes parecendo até magicamente, né? Parece às vezes. Ou seja, são outras métricas, outros elementos que estão conversando com aquela parte que atirou lá a moeda, com aquela parte que fez aquele primeiro movimento. Por vezes é importante que essa parte que atirou a moeda, que fez o primeiro movimento, se acalme, se tranquilize, sabe? Porque já fez uma parte e agora a outra parte está, às vezes, em processamento. Nem sempre o elemento temporal será óbvio e direto, às vezes ele é anacrônico. Há coisas que ultrapassam esses fatores, são extemporâneas também. Então, é importante aguardar muitas vezes isso. Alguns possuem sabedoria, paciência, entendimento e aguardam. Sabem que essas coisas se efetivarão. Isso nos nossos dias é bastante remoto, porque estamos numa época na qual para um grande contingente de pessoas, você falar em calma, paciência, espere, deixe amadurecer, aguarde, está em andamento. Para muitos isso é completamente insuportável. Eles querem agora ou nunca. Não tem esse depois, depois quando, né? Então, e às vezes a malha intelectiva precisa desse tempo de elaboração. Por vezes não é ela, não. Às vezes ela já está pronta, mas a parte mecânica falta, né? A parte mecânica às vezes não pode ser feita. Às vezes não há uma fonte para você tirar moeda. Então, são fatores de conversação que obedecem a vários leques de possibilidades que precisamos, como pesquisadores, como estudiosos, verificar, né? Bem antes, aliás, de falar qualquer coisa a respeito. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações, opiniões sobre este terceiro vídeo que vimos. Vamos então ao último videozinho, quarto e último videozinho deste trabalho de hoje. Não são poucas as pessoas que ignoram as leituras espraiadas que podemos fazer da base categorial, sobretudo em momentos dilemáticos. E há vários fatores para ser assim, nós já vimos em outras aulas, veremos aí no workshop avançado agora de final de outubro. Há vários fatores que corroboram para que as coisas sejam assim. Mas eu vou abreviar com uma ilustração. Observe quando há um grande problema, você está aflito com alguma coisa. Observe os elementos de referência. O que habita a malha intelectiva de tal pessoa? Não é? Parece que o mundo se estreita, fica ela e o problema que ela elegeu, e gigante diante de dela, e todas as outras peças que antes eram móveis e algumas até maiores que a própria pessoa, parece que se afastam, diminuem de tamanho e fica aquele problema imenso diante da pessoa e a pessoa. E é só isso que ela vive, é só com isso que ela interage. Para muitos é assim. No entanto, e há muitos estudos sobre isso, aliás, na abertura agora, dia 29, o vídeo e os livros que nós vamos trabalhar vão mostrar vários desses segmentos. Algumas pessoas, mesmo diante de problemas graves, e há realmente situações muito graves na vida, a gente sabe disso, algumas, infelizmente, colocam a perder a própria vida da pessoa, outras ainda vão mais longe, encerrando outros elementos gravíssimos referente a outros que muitas vezes estavam ali de passagem, né? nem dizer respeito a eles, são infelicidades de uma época de tantos contrastes como a nossa. Mas algumas pessoas, quando atravessam essas dificuldades, elas lembram dos fatores móveis, dinâmicos da base categorial. Vou fazer uma breve remissão de 20 segundos para localizar a problemática, está bem? Lembram quando a gente trabalha a base categorial? Você está na sua cidade. Se você olhar pela sua janela, eu estou aqui no instituto, olha ali fora as janelinhas todas iluminadas, as sacadas, as varandas. O instituto fica aqui nessa área linda de Porto Alegre, entre Petrópolis e a Bela Vista. Tem muitos jardins aqui, uma região linda de Porto Alegre. Daqui da janela do instituto eu vejo várias varandas iluminadas, cortinas lindas. Olha, lá adiante tem uma sacada com abajur. Olha, ele botou na sacada, hein? Que ideia que ele teve. Ah, uma noite muito agradável, 21 graus. Hoje tivemos sol, uma brisa suave soprando na capital gaúcha. Tudo isso é da base categorial. Se eu estou passando por adversidades, quaisquer que sejam, e na minha base categorial eu tenho como observar, dialogar com esses elementos como fiz agora, e isso, de alguma maneira, ainda que eu não saiba, tenha relação com os meus problemas e com aquilo que me aflige, de alguma forma, aqui eu consigo uma recombinação de vetores, que às vezes eu posso seguir e acompanhar, delimitar, e outras vezes não. Outras vezes, dada a complexidade, precisamos aguardar e verificar a abrangência disso tudo. Pois, nesse videozinho, nós temos uma belíssima lição sobre isso. De uma menina que desenha, a mãe está lá envolvida com coisas, não dá muita bola para ela, mas a base categoria onde eles estão promove interações para ela que fazem ultrapassarem muito a experiência que ela está tendo. Claro que, à medida que uma pessoa se desenvolve, se aprofunda e compreende mais sua existência e daquilo que se envolve em sua existência, ela tem mais recursos para lidar com esses elementos, para se relacionar com elementos assim e não esperar que eles caiam do céu. Às vezes, literalmente, vão cair do céu. Né? Dependendo de onde nós estamos, sim, basta que a gente entre com uma questão e quem está perto, solidariamente, vai estender a mão, dependendo de onde estamos. Assim como outros afastarão a mão, e vocês sabem como é que são essas dinâmicas. Vamos então a esse último filme, vamos ver a primeira parte dele, antes de aprofundarmos a segunda metade. Vimos então, nessa história de Matt, a chamada querida Alice, a influência de uma base categorial, os elementos de vizinhança de uma base categorial, os elementos que estão conosco, muitos deles não são visíveis, muitos deles, mesmo não visíveis, sequer acreditamos na existência deles, mas estão ali, fazem parte da composição complexa dos nossos cotidianos. São elementos que podem ser muitas vezes acessados de várias maneiras. O filme mostra uma dessas maneiras muito bonitas. A menina pintava, a mãe não dava bola para ela, mas o rapaz que estava ali, sim, não é? Mostrou o desenho para ela, se importou com ela, perdeu a parada de ônibus dele para devolver a menina para que ela sorrisse, para que ela ficasse feliz. Ela aumentou o desenho, ainda deu o desenho a ele, com ela incluída no desenho. Um exemplo singelo, mas lembrem, isso tem alcances muito grandes, muito grandes. Na história de vida das pessoas que temos no consultório, vocês têm testemunhado isso. Quantas e quantas vezes, situações às vezes dramáticas, tiveram outro endereço existencial a partir deste modo, deste estudo, dessa maneira de compor a existência. Isso que muitos chamam de realidade. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais. Quando receberem a edição, receberão os nomes dos filmes e seus respectivos diretores para que possam pesquisar, está bem?